Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta 21ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 11ª legislatura. Agradeço a presença dos vereadores nesta noite e também do visitante, e sinta-se à vontade aqui nesta casa. E convido imediatamente o vereador João Luiz, falando, para que faça a leitura bíblica.
Fazei-me justiça, ó Deus, e defendei minha causa contra uma nação ímpia. Livrai-me do homem doloso e perverso, pois vós, ó meu Deus, sois a minha fortaleza, porque me repelis. Porque devo andar triste sobre a opressão do inimigo? Lançai sobre mim a vossa luz e fidelidade, e que elas me guiem, e me conduzam ao vosso monte santo, aos vossos tabernáculos, e me aproximarei do altar de Deus, do Deus de minha alegria e exultação, e vos louvarei com citara, ó Senhor meu Deus. Por que te deprimes, ó minha alma, e te inquietas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Ele é a minha salvação e meu Deus. Palavra do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior, ata 1654, e coloco a mesma em discussão. Não havendo, coloco a mesma em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão, caso contrário, que se manifeste. Ata 1654 de 2014, aprovado por unanimidade. Não havendo, na sequência, convido a secretária, a vereadora Rejane, para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Indicação número 9 de 2014. Senhor presidente, a vereadora que o presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao Poder Executivo a construção de uma quadra poliesportiva na Praça Visconde do Rio Branco. Justificativa. Sendo o movimento necessário à vida e à saúde humana, principalmente de nossos jovens e adolescentes, cabe ao poder público ofertar espaços para a prática corporal. Já temos parque infantil e academia ao ar livre na Praça Visconde do Rio Branco e necessitamos urgentemente de uma quadra poliesportiva cercada, construída neste local para que nossos jovens e adolescentes possam optar por práticas saudáveis e cidadãs. Sala das Sessões, em 10 de julho de 2014, vereadora Carla Regina Decian, PMDB. Indicação número 10 de 2014. Senhor presidente, a vereadora que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao Departamento de Esporte e Lazer a reativação do evento Rua do Lazer. Justificativo. No findar do ano e com ele e com o início do verão e das férias escolares, o evento Rua do Lazer promoverá o fechamento da Rua Getúlio Vargas somente em frente ao Centro Administrativo Municipal, para que todos os interessados possam praticar esportes ou lazer de forma segura. Sala das Sessões, em 10 de julho de 2014, vereadora Carla Regina Decian, PMDB. Requerimento número 11 de 2014. Senhor presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 62, inciso 4º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem por meio deste requerer licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 10 dias, a contar de 21/7/2014 até 30/7/2014. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das Sessões, em 10 de julho de 2014, vereador João Luiz Valandro, PMDB. Ofício da Câmara de Vereadores, número 35 de 2014, assunto encaminha solicitação. Ilustríssimo senhor superintendente, ao saudá-lo cordialmente, a Câmara de Vereadores de Pejuçara manifesta-se perante Vossa Senhoria solicitando providências urgentes no sentido de que seja realizada uma operação tapa-buracos e limpeza nas margens da rodovia RS-553, que dá acesso à BR-158. Também que seja feito o mesmo procedimento de tapa-buracos e limpeza nas margens da rodovia RS-512, que abrange as comunidades de Santo Antônio, Santa Polônia e Vista Alegre, que dá acesso à BR-285. Nestas rodovias estaduais, há necessidade de se tapar os buracos, limpar as margens, revisar placas de sinalização, haja vista que uma rodovia bem conservada e sinalizada evita acidentes e facilita o acesso às rodovias federais e a outros municípios. Sendo este legislativo a casa do povo, sentimos-nos na obrigação de interceder, visando não prejudicar a segurança dos moradores que transitam nessas rodovias. Desta forma, reivindicamos diretamente a Vossa Senhoria, na certeza de sermos atendidos, oportunidade em que aguardamos retorno por escrito deste contato. Sendo que tínhamos, manifestamos os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Vereador João Carlos Pereira Martins, presidente da Câmara de Vereadores. São estas as matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido a secretária para que proceda com as inscrições dos vereadores que quiserem se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Marielle, vereadora Carla, vereador Daniel, vereadora Karina, vereador Itamara, vereador João Luiz, vereador Irineu, não há inscritos no pequeno expediente.
Procedo com as inscrições para o grande expediente.
Vereador João Luiz. Vereador Itamara, vereadora Karina, vereador Daniel, vereadora Carla, vereadora Marielle, vereador Irineu.
Concedo a palavra ao vereador João Luiz.
Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente, em nome dele à mesa, colegas vereadores e o companheiro que nos assiste. Eu vou me reportar de novo alguma coisa sobre o projeto de lei que foi aprovado segunda passada, 1726, da amortização do passivo atuarial. Eu tive analisando, peguei junto com a secretária a cópia do projeto e estava olhando. Infelizmente, nosso município vai passar por isso, por falhas, por deixado, não sei certo, eu não consegui ver isso, mas vou me informar melhor, vou no setor procurar me informar melhor. Quantos anos foi deixado de recolher esses valores para o Fundo de Aposentadoria dos Funcionários? Tenho vaga ideia de algumas informações que foi de 4 a 6 anos que não foi recolhido esses valores e acumulou uma dívida que era de 6, 7 mil milhões. Hoje está em 11 milhões esse projeto. E eu tive olhando, analisando, em 2042, que vai ser encerrado o parcelamento dessa dívida, no mínimo, o município vai desembolsar 40 milhões. 40 milhões para o município do nosso tamanho? Que o orçamento é 10, 12 milhões? Seria o orçamento de praticamente 5 anos do nosso município. Quantas obras nós vamos deixar de fazer? Infelizmente aconteceu. Só que, às vezes, nós fomos muito criticados quando nós estava administrando o município, até por incompetência, por devolver valores. O prefeito foi obrigado a devolver valores por alguma atitude que não foi feito corretamente, devolver valores, e fomos criticados e chamados de incompetentes. Mas hoje, vendo esse valor que o município vai ter que desembolsar em 29 anos, eu acho que faltou muita competência. Não digo competência, até responsabilidade. Responsabilidade para com o dinheiro público. Dinheiro do município, que foi deixado de recolher a parte patronal do município no fundo de aposentadoria dos funcionários. Que hoje, não sei bem certo, mas o fundo de aposentadoria tem de 10 milhões para cima. Poderia ter 20 milhões ou mais no fundo de aposentadoria. Então, a gente fica pensando, às vezes, que a gente ouve muita crítica quando a gente está administrando, como nós administramos em 8 anos, mas teve muita coisa também que não foi esclarecido totalmente, e isso é uma que falta informações, que eu vou trazer ainda. Vou trazer no plenário, vou trazer para a Câmara maiores informações e vou desses valores. Que a princípio a gente vê que é uma renegociação de 11 milhões. Não, vai ter 29 anos para pagar, tudo. Mas tudo tem um custo. Tudo tem um juro em cima disso e vai acarretar de 11 milhões, que parece um valor. Bom, em 30 anos 11 milhões, tudo bem. Mas vamos ver no final desses 30 anos quantos prefeitos já passaram e quantos prefeitos que vão ter que assumir isso. E isso é uma responsabilidade, e não tem como não ter feito esse parcelamento. É uma coisa que a gente aprovou. Por quê? Porque senão as contas é bloqueado tudo que é recurso da prefeitura. É uma coisa que foi obrigado. Mas um gestor no passado, ou mais de um, deixou de cumprir com essa sua obrigação. E vai lesar o município para quantos e quantos anos? Seria isso, e lhe devolvo a palavra.
Concedo a palavra à vereadora Carla.
Saudando o presidente João, cumprimento os demais membros da mesa, colegas vereadores, ao moço que nos assiste. Agradecer novamente o espaço, né, dado pelos colegas vereadores. Dizer da minha honra de representar essa casa, né, por esse tempo. Gostaria de defender as minhas indicações, né, a primeira delas, quanto à reativação do departamento, por meio do Departamento de Esporte e Lazer da Rua do Lazer, né, no tempo de férias, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, que a gente possa fazer como se faziam há anos atrás, que é o bloqueio da passagem de veículos aqui na frente da prefeitura, a disponibilização de material esportivo para que as crianças possam, então, jogar um voleibol, um futebol, andar de skate, que agora isso tem sido bem visível aqui na cidade, né, a presença do skate com as crianças. Enfim, aquilo que for da necessidade deles. E a outra indicação também se refere a essa área, né, já que eu sou professora de educação física, e você repetitiva se eu disser aqui, porque vocês todos já acompanham na mídia, né, os benefícios e o momento educativo que proporciona o esporte na vida das pessoas, né, tanto dos adultos quanto das crianças. Então, se nós pudéssemos ter aqui uma praça que, além dessa academia ao ar livre, que foi uma grande conquista e que não é tão bem utilizada pela população, ao menos eu não vejo ser muito utilizada, temos uma praça infantil, né, tivermos também uma quadra poliesportiva e esse momento da rua do lazer, creio eu que a gente possa sim dar oportunidade para esses jovens que vêm simplesmente sentar na praça, tomar Coca-Cola batizadinha, algumas Coca-Colas que eles tomam, né? Ou para fazer outras coisas das quais a gente discutiu aqui, vem discutindo, não apenas nessa legislatura, mas na legislatura anterior, essa questão do uso de drogas, do álcool, o som em volume abusivo, enfim. A gente reclama, mas também tem que dar oportunidade para que façam, né? Algo que não seja apenas isso. Ouvindo o colega vereador João Luiz, né, e a partir daquilo que eu falei agora, a gente percebe que a política não é uma coisa muito fácil, né, colega João, vereador João. Há questões que passaram por nós, né, enquanto nós éramos governo, enquanto também o atual, os atuais partidos que administram também eram governo, não dá para se dizer, não era só o nosso tempo, né, era o tempo de todos, que passaram e que não aconteceram. Uma dessas foi a Rua do Lazer, uma dessas foi essa quadra que a gente tentou, mas felizmente a gente conseguiu a reforma do ginásio. Eu falo no âmbito do esporte e do lazer. Criou-se um departamento de esporte e de lazer, na legislação, pelo menos, há um conselho, que falta também ser efetivado. Eu iniciei esse processo quando por 2 meses permaneci no departamento, depois encaminhei para que o então funcionário e ainda mesmo funcionário pudesse fazer isso, mas enfim, não foi ativado ainda. Mas dizer que a partir disso, né, é uma situação bastante delicada, essa questão da crítica, né? Porque hoje o que eu critico, amanhã pode ser o que vão me criticar. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que os outros também deixaram de fazer. E quem acaba sempre pagando pato por aquilo que um não quer fazer e o outro não quer, ou que o outro faz e o outro deixa de fazer, é sempre o povo, né, a população. Infelizmente, as nossas ações no executivo, elas têm uma barreira legal. Porque se a gente não tivesse essa barreira legal, né, João, da lei que impusesse que não se gaste além do que se... No caso da lei de responsabilidade fiscal, se não tivesse havido, eu, de fato, acho que o Estado e os municípios já haviam quebrado há muito tempo, né, por irresponsabilidade nessa questão da gestão, por poucos mecanismos legais que nós tínhamos na época de coibir esse tipo de gestão. Porque acabava virando isso simplesmente itens para um panfleto de campanha, ou muitas dessas obras a gente sabe que foram construídas nessa época que não foi recolhido os valores devidos ao fundo de previdência, né, não puderam ser aproveitados. E eu faço uma reflexão ainda maior. Antes da sessão a gente conversava ali sobre a questão da vitória da Alemanha na Copa do Mundo, e se ampliou essa discussão da vitória da Copa não só para esse âmbito do esporte. A gente acabou fazendo toda uma análise da Alemanha enquanto nação, né? Tudo bem que a gente é jovem perto deles em idade, mas em termos de desenvolvimento humano, de educação, de ética, claro, lá eles viveram uma fase bastante negra também no nazismo, mas enfim, ao que se comparar, E aí eu como falava que, assim, que a gente vê esse exemplo na própria Panambi, né? Olha o que se transformou a Cotripal, que é uma cooperativa, né? Hoje ela tem uma abrangência regional, é muito bem organizada, não há possibilidade nenhuma ao que se vê de falência, né? E eu trabalhei em Panambi. E se eu vou dizer para vocês que tem diferença da cultura da nossa cidade com a diferença da cultura deles, eu acredito que seja essa interferência da cultura alemã, tem. Aqui a gente não tem espírito de união, a gente perdeu esse espírito de união logo depois que se emancipou a cidade, sei lá se foi nesse tempo ou se não foi, até que se precisava fazer cidade e fazer as coisas acontecerem e funcionar, se ajudava. Depois disso, não tem mais ajuda, não tem uma cooperativa que dê certo. Agora, recentemente, uma das a Cooperlatte fechou as portas também. As outras empresas que tinham fecharam. E se a gente for parar para analisar o motivo pelo qual elas fecharam, é o mesmo motivo pelo qual a maioria não quer votar no PT. Corrupção. Então não adianta a gente ir longe e falar de governo, de PT, se a gente vive numa sociedade aqui de corruptos também. Em qualquer esfera, na esfera do privado, na esfera do comercial, na esfera do público, que se corrompeu e que não se pensou nas consequências. Estou meio Sócrates hoje, filósofo. Mas é a gente que está lá na escola todo dia e que vê de perto a miséria, a pobreza, o abandono, a falta do pai e da mãe, a falta de estrutura na família, a interferência que todo um capitalismo traz na vida desses seres, assim, a gente para e reflete um pouco. Longe da política, né, e longe de tudo isso. Eu, de fato, concordo com aquilo que o Julis fala, eu sei de tudo isso, sei de todas as histórias, e sei disso, e sei daquilo, e sei daquilo, mas o povo não tem memória, não adianta. E infelizmente isso também nos serve de acalento, porque os nossos erros enquanto gestão, enquanto vereadores, também vão ser esquecidos, né? Então, daqui a pouco, estamos aí de novo. E eu só espero que de fato essas indicações e tudo mais, né, que elas possam de fato acontecer, que a gente pense mais no povo e deixe de pensar menos na gente também. E me coloco aqui na condição de quem é aprendiz, de que um dia esteve de um lado, que um dia esteve do outro, e que eu não sei o que amanhã vai ser, né? Mas que a gente tem que parar e fazer essas reflexões para ver o que está acontecendo na cidade, o que está acontecendo na região, no estado, no país, às vésperas aí de uma eleição. E outra coisa que me deixou bastante chateada é que, independente da condição, enfim, o povo tem liberdade, sim, de criticar e se manifestar, mas num evento esportivo de Copa do Mundo vaiar presidente, eu achei isso de uma falta de educação tremenda. Né? Eles podiam ter reconsiderado isso, o público local lá, e pelo menos ter deixado a festa terminar bonita. Né? Para o mundo esportivo, né? Não para o Brasil. É isso, devolvo a palavra.
Concedo a palavra à vereadora Rejane.
Meus cumprimentos ao presidente João, ao vice, seu Irineu, aos demais vereadores e ao jovem que está nos acompanhando. Eu gostaria de... Eu estive, como todas as segundas-feiras, né, passando pelas secretarias, conversando com o pessoal da administração direta, né, que está aí trabalhando para que as coisas aconteçam, e conversando com o seu José Fausto Tolfo, ele me disse que hoje, a partir do momento que escurecesse, ele estaria fazendo um levantamento dos pontos de luz que estão com problemas na cidade. Inclusive me disse que esta é uma prática que ele faz a cada 30 ou 40 dias. Que, então, nesse momento, com certeza, eles estão passando pela cidade para ver aonde é que estão os problemas, né, de falta de luz, de bicos de lâmpadas queimadas, para poder fazer a troca. Também me informou que estão sendo construídas duas, estão sendo colocadas duas subestação de luz, né, elétrica, uma na IMEI e uma na escola municipal, porque cada uma dessas escolas elas vão ter um transformador para elas. Inclusive eu gostaria de fazer um comentário aqui, que esta é uma necessidade do Ângelo Furian há mais ou menos uns 15 anos e que isso não acontece. Quer dizer, é para ver como é difícil, né? O nosso patrão está longe. E quando é no município, as coisas acabam tendo que acontecer. Eu lembro quando foi feito aqui para o centro administrativo, que já a energia não suportava a carga e teve que ser mudado esse sistema. E agora então está sendo feito lá na IMEI e também na escola municipal. Também eu gostaria de, também conversei com o secretário Erasmo e ele falou que foi depositado sexta-feira passada 50 mil reais, que é do carro, daquela consulta popular, né, 2013-2014, e que agora então vai ser iniciado o processo de licitação para compra de mais um carro para a Secretaria de Saúde. E também é um projeto, é um programa para instalação da rede lógica e elétrica. São computadores, né? E o município fez a adesão em maio e já tem a notícia desse recurso, que é um valor de 70 mil reais, incentivo para a realização de adequação e modernização das unidades básicas de saúde, mas é rede lógica e elétrica, é também com relação à luz, a computadores. Então, mais dinheiro vindo para a saúde. Outra notícia boa para a saúde é que vai ser mudado, é uma iniciativa federal, né, alterado o piso salarial para os agentes de saúde. Hoje eles estão recebendo em torno de 800 e poucos reais e a partir de janeiro, então o município tem que se adequar, é claro, criar a lei, né, para regularizar essa situação. Mas o piso, novo piso salarial para os agentes de saúde vai ser R$ 1.014,00, o piso, fora todas as vantagens em cima de cada um. Enquanto isso, magistério público estadual fica para trás, para variar, né? Não consegue, aumenta o piso de todo mundo e o magistério. Mas agora está começando a faltar professor, né? Nós estamos lá na escola Ângelo Furian com falta de professores, que não consegue, coordenadoria não consegue achar professor para vir dar aula, com aposentadoria de duas professoras, dois professores de matemática, e estamos lá ainda com esse déficit. Mas um dia, quem sabe, os professores... seremos nós, professores, valorizados. E com relação à política, cada gestor tem um jeito de administrar, né? Erros todos cometemos. Eu até também gostaria de uma análise, porque essa história que o vereador João Luiz fala é muito antiga, e essa discussão, quem foi que fez, quem não fez... Eu acho mesmo que a gente deveria... Eu, para falar sinceramente, nunca me interessou muito saber, mas se alguém fizer essa pesquisa e trouxer dados certos, só que eu penso assim, ó, todos os gestores vão cometer erros. Nós estamos aqui analisando, nós estamos em processo de aprovação ou reprovação de contas, né? Nós temos um parecer do tribunal positivo que está aí para nós referendar ou não. Todo ano, se nós formos observar, é muito fácil. Eu, inclusive, já mudei de opinião com relação a isso, por isso. Porque se você analisar cada gestor, cada um cometeu seus erros. E acredito que ninguém tenha cometido porque quis, né? Eu vou fazer isso sabendo que vai dar errado. Até porque o próprio gestor depois vai ter que, embora tenha as contas aprovadas e possa o quê? Ser um candidato novamente, mas não há o perdão da devolução. Isso tem que ser feito, né? Então, é uma coisa que acontece com todos. Se nós, qualquer um de nós, for prefeito, claro que nós vamos fazer o possível, até não cometer os mesmos erros que já foram cometidos, porque eu acho que errar é humano, mas persistir no erro é burrice, né? Então a gente tentaria não cometer os erros que já foram cometidos. O único jeito, então, é o quê? Quem é melhor e quem é pior? Então, o ex-prefeito X cometeu 10 erros, o Y cometeu 5, então aquele que cometeu 5 é melhor do que cometeu 10? Quer dizer, não tem. Cometer erro é uma coisa natural, infelizmente. Quanto dinheiro mesmo poderíamos ter, mas de qualquer um deles. Eu acho assim que nós ficar puxando isso, analisando o que cada um fez de errado, aí nós perdemos tempo de pensar alguma coisa boa para o futuro. Penso eu assim. Agora, se for para nós tirar os erros de cada um da gaveta, vamos tirar. Eu tenho uma porção de coisas para falar também. Então, eu acho que a gente sempre tem que pensar que os nossos companheiros cometeram erros, os outros que não são do nosso partido também cometeram. Quem é aqui? Qual foi o prefeito exemplar? Ainda bem que, como disse a vereadora Carla, a lei de responsabilidade fiscal surgiu e coibiu bastante, né, muita coisa de acontecer. Mas é uma forma particular de cada gestor. Penso assim. Era isso, senhor presidente, eu lhe devolvo a palavra.
Não havendo mais oradores, convido a todos para o intervalo regimental de 10 minutos. Reaberta a sessão, convido a secretária Rejane para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Nós temos o parecer número 61 de 2014 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação referente ao projeto de lei número 1727, que emite parecer favorável, opinando pela aprovação. Da mesma forma, a Comissão de Finanças e Orçamento também emite o parecer favorável, opinando pela aprovação. Referente ao projeto de lei número 1727, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.
Está em discussão o projeto de lei 1727. Não havendo, coloco mesmo em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Projeto de lei 1727 de 2014, aprovado por unanimidade.
Temos agora os pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento referente ao projeto de lei 1728 de 2014. Ambas as comissões emitem um parecer de forma favorável, opinando pela aprovação do projeto. Projeto de lei número 1728 de 2014, que autoriza o Poder Executivo a alterar a carga horária do cargo de coordenador do Departamento Assistencial, criado pela Lei Municipal número 1578, de 13 de dezembro de 2011.
Está em discussão o projeto de lei 1728 de 2014. Não havendo, coloco o mesmo em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão, caso contrário, que se manifestem. Projeto de lei 1728 de 2014, aprovado por unanimidade.
Temos o requerimento número 11 de 2014. Do vereador João Luiz Valandro, do PMDB, que requer licença para tratar de assuntos de interesse particular pelo prazo de 10 dias, a contar de 21 de 7 de 2014 a 30 de 7 de 2014.
Está em discussão o requerimento número 011 de 2014 do vereador João Luiz Valandro. Não havendo, coloco o mesmo em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão, caso contrário, que se manifestem. Requerimento número 11 de 2014, aprovado por unanimidade.
São essas as matérias para votação, senhor presidente.
Não havendo mais matérias a serem votadas, convido a secretária para que colha as inscrições dos vereadores que desejam se manifestar em explicações pessoais.
Vereadora Marielle. Vereadora Carla. Vereador Daniel. Vereadora Karina. Vereador Itamar. Vereador João Luiz. Vereador Irineu.
Concedo a palavra à vereadora Marielle.
Bom, boa noite, saudar a mesa, os colegas, especialmente as mulheres. E, bom, eu quero começar apoiando as indicações, a indicação da Carla. Também falar um pouco sobre a questão do Estado aí na saúde, no sentido desse recurso do processo de participação popular cidadã, que foi votado no ano passado, e que agora então estão recebendo recurso, e também desses 70 mil para a informatização das unidades básicas da Secretaria Estadual de Saúde, que também outros 136 municípios do estado receberam, e aqui perto, Juí, Bozano, Nova Ramada, Panambi também receberam. Sobre a corrupção, então. Que mania que as pessoas têm de achar que a corrupção surgiu com a política ou com o PT? Então, acho que vem bem a calhar no sentido das ações do dia a dia. E também nesse sentido, é importante nós, como nesse meio que nós estamos, e também em contato com a população, de fazer essa discussão sobre a reforma política, sim. Porque nós temos que levar, discutirmos e levar para a população. Acho que é bem interessante, então, a gente falar sobre isso. Também sobre a questão do magistério, sobre a educação. Acabei de ficar sem internet agora, mas eu tinha pegado a tabela dos reajustes, que no governo Tarso chegou a 76%. Eu acho que talvez, se todos os governos tivessem feito a sua parte, ou talvez, se os governos anteriores, no sentido de federal do país, tivessem iniciado antes um processo, mas foi necessário que um presidente sem diploma para iniciar um processo de investimento na educação. Então, acho que talvez a gente possa, para a próxima sessão, aqui poder trazer os dados. Também eu acho que é interessante analisar a lei do piso. Quantos professores hoje não ganham o que seria o piso, contando com as gratificações ou com os acréscimos? Falar um pouco, então, sobre a Copa, né? Porque estamos aí, o Brasil perdeu e muitos entenderam que esse foi um vexame histórico. Mas vexame mesmo, humilhação mesmo, foi a escravidão. Ou mesmo a ditadura. Ou o período neoliberal. Vexame mesmo, talvez seja deputados homofóbicos, racistas, que se elegem. Nós ficamos tristes, sim, porque a seleção perdeu, mas um time é um time. Um país é um país. E eu continuo torcendo pelo meu país, pelo Brasil. E o que não pode é associar, vincular a derrota de uma seleção com a derrota de um país. No sentido de como foi a Copa e no sentido de um governo que vem há 12 anos provocando mudanças e que, se tudo der certo, se Deus quiser, continuará provocando mudanças e fazendo a diferença. Para finalizar, então, sobre as vaias, eu vou utilizar aqui uma frase do célebre personagem Dom Quixote, que ao chegar próximo a uma cidade, ele e Sancho, ele escutou os cachorros latirem. E ele disse bem assim: "Os cães estão começando a ladrar, Sancho. Sinal que estamos chegando perto." Seria isso, eu devolvo a palavra.
Concedo a palavra à vereadora Carla.
Recebo a palavra de forma sucinta, saúdo o presidente e os demais colegas e público presente. Quando a colega vereadora Regiane falava na questão dos professores, comemorei lá no meu lugarzinho essa falta de professores, porque a gente vai entrar na lei de mercado finalmente, capitalista. Vamos começar a faltar e obrigatoriamente ou o salário melhora ou não tem quem vai querer dar aula. Só que aliada a essa questão do salário, a gente tem visto outro impedimento dentro dessa questão de professores. Há professores que poderiam abraçar outras mais horas de trabalho, mas que não o fazem em função do imposto de renda. Então, não está adiantando ganhar mais se o leão vem e morde. Né? Isso é uma coisa que a dona Dilma ficou devendo para mim. Eu gostaria muito de pagar menos imposto de renda, porque o nosso mínimo nacional melhorou. Mas para que a gente pudesse ter uma condição de vida digna, e melhor, teria que ser ao menos uns R$ 1.600, R$ 1.700, que é o que a gente percebe ali no início de carreira enquanto professor, né? Então, tudo isso tem complicado. Não adianta só ganhar bem. A gente quer ganhar bem, mas não quer perder tanto também imposto de renda e todos os outros impostos que nenhum dos governos até hoje resolveu, né? Quando falava da minha fala da corrupção, acredito eu que tenha que me retratar aqui, que talvez não tenham passado os corruptos por Pejuçara, mas foram assim algumas falhas e algumas até, acredito eu, que conscientes e irresponsáveis. Enquanto presidente tive meus erros, fui condenada e quero ser uma das únicas aí a poder devolver esses valores aos cofres públicos, tendo em vista que sabemos que alguns devem e não pagam. Porque mesmo que os nossos erros tenham sido não tenham sido imorais, eles foram ilegais. E se foi apontado pela justiça, o dinheiro tem que ser devolvido. E eu espero, de fato, aquilo que nós comentávamos no intervalo, Marielle, que aconteça uma reforma política, de fato. Porque nós, enquanto políticos, já não temos mais tanto nem apreço pelos nossos deputados estaduais, federais, enfim, a figura do político está muito corrompida, muito desgastada, e é em função desse sistema que permite a entrada e que dificilmente alguém encontra a saída, né, para abrir espaço para aqueles que estão chegando, como você, como eu, que chegaram, né? Não tem como haver política com deputados enraizados até a estratosfera, praticamente, né, até o centro da terra. Difícil de tirar. É isso, devolvo a palavra.
Concedo a palavra ao vereador João Luiz.
Novamente cumprimentar o presidente, em nome dele à mesa, colegas vereadores, pessoal, povo que nos assiste. Eu só aproveitar também o comentário da vereadora Rejane. Eu acho que é de notório que todos, quem está no poder, quem é o executivo, sempre vai ter os seus erros. Só que uma diferença é depois da responsabilidade fiscal, hoje já vem de não sei quantos anos agora, que se eu errei, eu tenho que devolver. E esse caso aí é uma dívida que, se tivesse o gestor devolvido na época, nós não estaria, né? Esse não é um caso. Então, esse talvez seja diferente. Não digo que... Isso, todo gestor vai errar tentando acertar. Tentando fazer pelo melhor, às vezes deu erro. Mas é apontado, tem que devolver recursos do seu próprio bolso, devolver, como vai acontecer, como aconteceu com a vereadora Carla, né? Como presidente, involuntariamente fez alguma coisa feita e não foi foi apontado e tem que devolver. Então vai ser devolvido. Então esse caso do RPPS, desse valor, não tinha lei da responsabilidade fiscal nessa época, e o gestor não devolveu. Se tivesse devolvido, tinha sanado, ou estaria na conta dele. Se não tivesse pago, estaria ele responsabilizado. Infelizmente, o município vai ter que arcar. Mas, tá bom. Já que falamos de Copa, eu também queria comentar alguma coisa de Copa. A Marielle, eu acho que a gente, eu que gosto de futebol e que torço pelo Brasil, torci até a última hora e sempre conversando com os amigos, que a gente se reúne sempre, e é futebol, que foi um mês praticamente só futebol, eu sempre acreditava e sempre achei que a seleção ia chegar numa final. Não, me decepcionei bastante nos dois últimos jogos da seleção, mas achava que na primeira fase, como veio sempre, o Felipão sempre, nos times dele sempre foi assim, de chegar na fazer só o necessário, nunca de deslumbrar, time de deslumbrar. Mas infelizmente levamos uma queda violenta. Mas
deu para ver a organização, né? Time que foi campeão, parabenizar a Alemanha, mas a organização, isso, eles perderam as Copas há 14 anos atrás, parece, e foram sentar e analisar o que aconteceu. E eles viram que tinha alguma coisa errada. E daí começaram do zero de novo, apagaram tudo e começaram. E criaram uma estrutura com crianças, em treinamento, começaram desde novo. Esses jogadores que estão aí começaram com 5, 6 anos na escola deles de futebol. E hoje estão aí. E outra coisa que acontece com nós brasileiros e que eu senti nessa Copa e que eu acho que vai demorar anos para nós chegar a ser campeão de novo, porque nós não temos jogadores. O dinheiro está falando mais alto, que nossos jogadores jogam, eu sei porque eu sou torcedor gremista, o Grêmio quando pinta um cara, ele joga 2 meses e vai para a Europa ganhando milhões, e depois eles vêm aí numa granja Comari, que aquilo não é um centro de treinamento, é um spa. Eles passaram a mordomia que esses caras passaram 30 dias. É uma coisa fora do normal. E daí eles não botaram aquele amor no coração como brasileiro. Eu acho que eles deviam fazer que nem a Alemanha. A Alemanha tem 7 jogadores da Alemanha que joga num time dentro da Alemanha. No mesmo time, no Bayern de Munique. 7 a 8 jogadores da seleção titular jogam todos no mesmo time. Nós não tivemos, quem? Fred, a decepção, que joga no Brasil, né? E eu acho que era o Fred, agora não me lembro de... Não, Júlio César está lá no céu. O único jogador que está jogando no Brasil. Tudo na Europa ganhando milhões. Então eu acho que a cultura tem que mudar. Mas eu acho que essa foi a vez de mudar e eu acho que o Brasil está no caminho certo e a gente é brasileiro e vamos torcer pelo Brasil. Já deu meu tempo, né, presidente? E então vamos torcer que 2018 a gente melhore, mas não vamos ganhar Copa.
Concedo a palavra à vereadora Rejane.
Meus cumprimentos novamente à mesa, demais vereadores e a quem nos assiste. Sabe que eu pensei 2 vezes antes de levantar para vir aqui, mas não adianta. Não vou ficar, não consigo. Pois eu, aí é que vem a doença, né? Aí a gente guarda isso, somatiza e depois tem que ir para o posto de saúde lá incomodar, pedir remédio. Não, é o seguinte, eu tenho que dizer para a vereadora Marielle, que ninguém falou aqui que a corrupção nasceu com o PT. Pois é, mas nós aqui ninguém falou. A gente sabe que a corrupção existe desde que o Brasil era império. Sempre houve. O que eu digo é que o PT, o que eu afirmo e reafirmo, e não sei quando que eu vou tirar isso da minha cabeça, acho que nunca, porque essa para mim é a verdade, é que o PT é o partido que se estabeleceu e que está no poder devido a um discurso de honestidade, de lisura, de transparência, de competência. E não é isso. Então, a corrupção existiu em todos os governos, com certeza vai ter sempre, né? Mas o meu quê com o PT é esse. É que eu conheço a história e sei que, inclusive, já fui uma das pessoas que acreditou no PT, que votou no PT em função de ter uma esperança, o sonho de que esse país mudasse. E, olha ali, ficou bem mais escancarado. A verdade é que a corrupção é mais escancarada no PT. Também não falei, não sei se alguém falou, de que esse governo é responsável pela decadência da educação. A educação, há muito tempo agora, devido ao que anda acontecendo, é que de repente possa ser valorizada. Mas não acho, não atribuo ao governo do PT a decadência, de jeito nenhum. E eu acho assim, sobre a Copa, eu gostei da análise do vereador João Luiz, porque eu não entendo nada de futebol, né? E a gente fica ouvindo, e eu presto muita atenção nas pessoas que entendem de futebol. Não tinha pensado assim, gostei até dessa análise. Mas eu penso assim, se milhares de pessoas responsabilizaram o governo pela perda da Copa, esses milhares não representam a nação. Eu gosto do meu país, eu inclusive sou uma política porque eu gosto desse tipo de trabalho, né? Independente do governo que estiver lá, eu vou criticar ou apoiar as ações. Não acho que é culpa de governo. Eu acho realmente que a Copa foi independente dos resultados, não se imaginava que pudesse ocorrer assim tão tranquilamente. Estávamos todos com medo, né, desses manifestos, mas é a opinião. Não dá para mim ver o que está no Face ou o que está na internet ou o que está, não é aquilo que é a verdade. Eu falo o que falo por mim e não por aquilo que eu leio ou observo dos outros. Era isso, eu lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Não havendo mais oradores nesse expediente, gostaria de informar que estaremos enviando uma moção de congratulações à comunidade de Linha Jacicema, onde promoveu seu 13º encontro, jantar italiano. Um jantar onde a comunidade trabalha, faz toda a comida, se envolve em torno de 60 pessoas para se fazer e vender, nesse último agora, sábado, 450 fichas. Então, parabenizá-los em nome da Câmara. Também informar aos vereadores de que no dia 10 de 7, portanto, antes do final de semana, foi depositado 50% do valor do 13º na conta de todos. Então foi uma decisão nossa, que nós tomamos, e existe lei para isso. É legal, então já está depositado 50%, com antecipação. E convido a todos, agradeço pela presença, nosso procurador do município, também do Fábio, que não havia cumprimentado antes, saudado antes, mas do nosso amigo, que está desde o início da sessão, a todos os vereadores, e convido a todos para no próximo dia 21, no horário das 19 horas, aqui neste mesmo local, a próxima sessão ordinária. Agradeço então mais uma vez a presença de todos e conto com a presença de todos para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Declaro encerrada esta sessão ordinária. Obrigado a todos.